No primeiro episódio da série sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mostramos como é importante a luta de ativistas e movimentos sociais para que os direitos e garantias fundamentais saiam do papel. Mas ser um defensor de direitos no Brasil significa correr riscos. E é isso que a segunda reportagem da série sobre os direitos humanos vai mostrar.
Eu sofri uma tentativa de homicídio dentro desse território, né? No começo desse ano. Né? E aí eu passei a sofrer ameaças, eu passei a sofrer agressão física, né? Pessoas passar na frente da aldeia e ameaçar com arma, apontar, a falar na região que minha cabeça estava a prêmio. E isso é o que vem trazendo essa dificuldade de eu conseguir viver mesmo. Né? Eu sou Thiago Henrique Carai de Ecupé. Sou um Tiondaruichá da terra indígena de Araguá, estudante de arquitetura e urbanismo da Escola da Cidade, lutando por uma desurbanização.
Caraí de Ecupé é o nome guarani de Tiago. Tiondaruichá significa um líder entre os guerreiros. Apesar de ser bem jovem, ele tem 29 anos, Caraí de Ecupé é porta-voz de uma história ancestral.
Eu sou nascido nesse território, né? Terra indígena de Araguá, que a gente chama Itadiumaraã, nosso território que foi invadido em 1580 pelo bandeirante Afonso Sardinha, traficante de escravo angolano e conhecido como matador de carijós, né? Carijós que chamava nós, o povo Buiá-Guarani, né?
A história é antiga e complexa. Um relatório da FUNAI de 2013 faz um resumo. E eu vou fazer um resumo desse resumo para explicar em que contexto Caraí de Ecupé passou a correr risco de vida. Bom, a terra indígena de Araguá fazia parte de um aldeamento do século XVII, o Barueri. Depois de séculos de colonização, muitos indígenas morreram. Alguns adotaram a cultura dos colonizadores, outros resistiram. Nos anos de 1960, a família de Ecupé foi expulsa de outro aldeamento guarani, no sul do Brasil. Os avós seguiram à força para São Paulo, onde se encontraram com guaranis remanescentes do Barueri, no Pico do Jaraguá. Um pedacinho preservado de Mata Atlântica, em plena cidade de São Paulo. O território foi demarcado em 1987, com apenas 1,7 hectare, a menor reserva indígena do Brasil. Em 2015, foi ampliada, passou a ter 532 hectares. Era o último ano do governo de Dilma Rousseff. Veio o golpe e, em 2016, uma portaria do então presidente Michel Temer voltou a reduzir o território, agora para 3 hectares. Os indígenas recorreram à justiça e uma liminar suspendeu a vigência da portaria. Mas o texto de 2016 nunca foi de fato revogado e o fantasma da redução do território segue assombrando os guaranis do Jaraguá. A reserva indígena é cercada por grandes rodovias, lugar estratégico para o serviço de logística e cobiçado pelo mercado imobiliário. Caraí de Ecupé aprendeu cedo que os interesses econômicos de gente poderosa alimentam a disputa.
Quando eu tinha por volta de uns 8 anos de idade, chegou aqui a família Pereira Leite, né? Família do Joaquim Pereira Leite, que foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro. Ele veio reivindicando uma das áreas que estava se formando aldeia, né? Que a gente chama Tecoá, que é a Tecoá Piauí. A Tecoá Piauí, ela fica encostada ali na rodovia dos Bandeirantes. E aí ele chegou falando que queria fazer ali transportador, acesso para a rodovia, e que ali a área era dele, era uma gleba, né? E ele queria que o nosso Tiramãe aceitasse um punhado de dinheiro em troca de sair da terra. Nosso Tiramãe falou que não se trocava terra por papel e que a gente iria ficar ali, que aquela terra é sagrada para nós, né?
A família Pereira Leite é apenas uma das 15 famílias que reivindicam a propriedade de partes da terra indígena Jaraguá. Já Caraí de Ecupé entrou para a lista de defensores de direitos humanos vítimas de violência no Brasil. Um levantamento das organizações Terra de Direitos e Justiça Global mostrou que entre 2019 e 2022, o Brasil registrou 1.171 casos de violência contra defensores de direitos humanos. 169 pessoas foram assassinadas. Uma marca que coloca o Brasil entre os países mais perigosos do mundo para quem defende os direitos humanos. Corre ainda mais risco quem luta pelo direito à terra ou defende o meio ambiente, como é o caso dos Guarani em São Paulo. De cada 10 casos de agressões, 8 foram de pessoas envolvidas em conflitos fundiários. Do total, 140 defensores e defensoras foram assassinados por defenderem seus territórios. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips, mortos no Vale do Javari em 2022, entram nessa estatística. Mas esse número não inclui ainda o assassinato de Maria Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette, liderança do quilombo de Pitanga do Palmares, na Bahia, assassinada na frente dos netos no dia 17 de agosto deste ano. Não é por acaso que indígenas e quilombolas estejam entre as principais vítimas na luta por direitos.
Ela está atravessada por uma dicotomia, vamos dizer assim, que persiste desde nosso passado escravagista, que é uma dicotomia entre os alguéms e os ninguéms.
Christian Dunker é psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP.
Aqueles que tem lugar onde moram, tem habite-se, que constroem segundo as leis, pagam impostos, são reconhecidos pelo Estado, têm acesso à saúde e educação, e aqueles que estão no universo do, assim, vida sem valor, que podem ser matadas impunemente, que são ninguém, né? Que são quase gentes, né? A gente força a mão ao dizer isso, porque esse é um regime tácito de negação de direitos humanos.
Foi com lágrimas nos olhos e voz embargada que Caraí Diacupé disse o que significa ser uma pessoa alcançada pelos direitos humanos.
Acho que é o direito de viver. Não ter medo que alguém mate seu filho. Não ter medo de sair na rua e alguém te dar um tiro. Por você simplesmente querer defender a sua forma de ser. Acho que é isso. Desculpa.
Olha, nós tentamos uma resposta do ex-ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, citado aqui na reportagem, mas não conseguimos um retorno. O espaço está aberto para atualizações. Com a produção e colaboração de Tiago Padovan, sonoplastia de José Maria Pardal, edição de Beatriz Arcoverde, Eliane Gonçalves, para a Rádio Agência Nacional.